Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. O CBN Rural de hoje vai conversar com um dos mais respeitados pesquisadores da Embrapa, o engenheiro agrônomo Décio Luiz Gazzoni, que é também membro do Conselho Científico Agrosustentável e dono de um extenso currículo que inclui a conquista do mais importante reconhecimento concedido a cientistas agrícolas do Brasil, que é o Prêmio Frederico Menezes Veiga. Recentemente, nosso entrevistado publicou um artigo sobre o desperdício de grãos no Brasil e no mundo, e é sobre isso que nós iremos falar. Boa tarde, pesquisador Décio Luiz Gazzoni.
Muito boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. É um prazer conversar com você.
Olha só que interessante. Apenas 15 produtos respondem por 90% da alimentação humana, e somente 4 deles, arroz, soja, milho e trigo, por cerca de 60% do total. Esses produtos estão concentrados em alguns poucos países e, nesses países, em algumas poucas regiões. Não por acaso, essas regiões estão especialmente suscetíveis aos impactos dos eventos climáticos, como as recentes secas no Brasil, na Índia, no meio oeste americano e em regiões produtoras da Europa. Mas além das perdas causadas pelas intempéries, temos também o desperdício que ocorre desde a colheita até a chegada ao consumidor. Pesquisador Décio Gazzoni, qual é o tamanho desse desperdício de grãos no mundo?
Rogério, existem diversos estudos tentando quantificar isso. E, obviamente, a gente sempre trabalha com estimativas. E um deles foi recentemente conduzido por técnicos da Conab, lá em Brasília, mas abarcando tanto o mundo quanto o próprio Brasil. E no mundo, pelas contas que eles publicaram, chegou a 458 milhões de toneladas, sobre um total produzido de 3,05 bilhões de toneladas, né? Em cima daqueles grãos que você acabou de comentar. Então, a perda de grãos...
Soja, milho, trigo e qual outro?
Arroz e cevada, que é o quinto. Bem menor, mas é o quinto.
Certo. Mas, assim, é uma situação assim, absurda, né? Porque 458 milhões de toneladas equivale, é muito mais que a safra brasileira inteira, né?
Exatamente, exatamente. No caso do Brasil, considerando o ano de 2020, que foi o que os técnicos da Conab tomaram como referencial, que foi aproximadamente 245 milhões de toneladas de grãos, eles estimaram uma perda aí de 36,7 milhões de toneladas. Existe um estudo da Associação de Engenheiros Mecânicos do Reino Unido, que calculou uma perda de 30% dos alimentos em toda a cadeia. Porque aí, Rogério, nós temos que dividir em diversas partes. Uma delas são as perdas por tipo de produto. Então, nós estamos falando de grãos. Mas grãos não é o produto que mais perde. Os produtos que mais perdem são os hortifruti, porque eles são produtos perecíveis, eles têm uma vida limitada. Um grão de soja, o de arroz e feijão, nós podemos armazenar em silos, desde que tomados todos os devidos cuidados, por um ano. Você só numa cadeia de frio você armazena o hortifruti e jamais por um ano. E o segundo aspecto é em que parte do ciclo ocorre essa perda. Então, existem perdas que acontecem lá dentro da lavoura, existem perdas quando você retira da lavoura, quando você armazena, quando você transporta, quando você leva para o distribuidor, para o supermercado, para o varejista, para a casa do consumidor, para o prato do consumidor. Então, tem todo esse ciclo aí. E é sobre isso que os autores calculam as perdas.
Nós vemos um avanço tecnológico muito grande na agricultura. Essa tecnologia não pode contribuir para reduzir essas perdas?
Não, sem dúvida alguma. Vamos pensar alguns exemplos. Por exemplo, na colheita de grãos, existe uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa já há algumas décadas, que mostra o volume de perdas que a gente tem na lavoura e, com isso, você segue uma série de regras, de instruções para ajustar a tua colhedora de maneira a evitar essas perdas. Então, faz os devidos ajustes, regulagem de velocidade, de trilha, etc., para que não haja perdas. Da mesma forma, foram desenvolvidos processos nos silos, nas armazenagens, transporte em porto. No caso específico de hortifrutis, é um pouquinho mais difícil, mas também foram desenvolvidas tecnologias, se estudou por que ocorre aquele amadurecimento rápido com algumas frutas, banana é um exemplo, o cacho está completamente verde, daí 2 dias está maduro, daí 3 dias já começou a passar do ponto. Então são hormônios que ativam isso, está sendo trabalhado. Também estão sendo trabalhadas novas variedades que têm mais tempo de prateleira. O primeiro produto que foi trabalhado foi o tomate. Tomate com longo tempo de prateleira. Ora, se você tem mais tempo de prateleira em supermercado ou prateleira em casa, você diminui as perdas também. Então, sem dúvida, Rogério, a tecnologia está procurando ajudar a resolver isso.
Nós temos aqui uns números que podem ser considerados chocantes, né? Então, assim, vamos lá. No mundo, o senhor falou aí, 458 milhões, uma estimativa de perda de desperdício de grãos. No Brasil, 37 milhões de toneladas, que é mais... Quer dizer, o Paraná produz entre, acho que, soja e milho, o quê? Dá mais de... Dá quase 40 milhões de toneladas. Quer dizer, então vamos lá.
Exatamente.
E, por outro lado, nós temos uma questão que é a fome no mundo, né? 823 milhões de pessoas passando fome. Quer dizer, nessa conta aí, é uma coisa triste, né? Não tem como a gente aprimorar essa situação nos próximos anos. Ou seja, o quanto a gente puder fazer de economia em desperdício vai ajudar nessa conta, né, professor?
Não, sem dúvida alguma, Rogério, eu justamente o que me motivou a escrever esse artigo foi justamente chamar atenção para isso. Porque quando se fala que aumentará a demanda de alimentos no mundo, a primeira coisa que todo mundo pensa, bom, então nós precisamos aumentar a produção. Sim, precisamos aumentar a produção. Mas quando a gente olha esses cálculos, esses estudos mensurando as perdas, nós vimos que nós temos outra possibilidade, que é reduzir progressivamente as perdas, começar a entender onde é que elas acontecem, desde o campo até a mesa do consumidor, e reduzir essas perdas. Então, é aquilo que eu falei antes, regulagem, já o preparo do solo para ser adequado para a colheita, regulagem das máquinas, transporte, caminhões que perdem na estrada, silos, e depois na própria cadeia de consumo, e isso vale especialmente para hortaliças e para frutíferas, tem todo aquele período de supermercado, geladeira e mesa, e restaurantes. Quem vai a restaurante sempre repara isso, os restos que sobram em restaurante. Então, isso vai da própria cultura da população de realmente colocar no prato aquela comida que é necessária, aquilo que ele vai efetivamente ingerir. E é dessa maneira que nós vamos realmente reduzir esse contingente enorme de 820 milhões de cidadãos do mundo que são nutricionalmente vulneráveis.
Ou seja, não basta só o produtor, as etapas da cadeia economizarem, tem que ser realmente até mesmo o consumidor, né, na hora de ter um consumo consciente, né?
Não, exatamente. Comprar aquilo que efetivamente vai consumir, colocar no prato aquilo que efetivamente ele necessita e tem capacidade de ingerir.
Pesquisador da Embrapa, Décio Luiz Gazzoni, também integrante do Conselho Científico Agro Sustentável, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Eu que agradeço, Rogério, estou sempre à disposição. Quando precisar de alguma informação da gente, por favor, entre em contato. Um grande abraço.
Abraço. Voltamos ao estúdio com Luciana Penha. Uma boa tarde a todos e uma excelente semana.
Obrigada, Rogério.